graus, apesar da presença do sol, ainda a sensação térmica não sofreu alteração. A gente percebe que está uma manhãzinha fria ainda, né? Bom, o nosso assunto agora diz respeito principalmente à comunidade de Capão Bonito do Sul. No início da semana, a administração municipal de Capão Bonito do Sul apresentou a nova coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Assistência Social, Agnes Thaís Moraes Scherer, está assumindo essa função e nós vamos saber um pouquinho mais dos objetivos, do trabalho, as metas, como é que vai ser essa caminhada. Agnes, como vai? Tudo bem, Agnes? Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo. Bom, você recebendo a oportunidade desse desafio aí, né, Agnes?
Verdade, com certeza é um desafio muito grande, que eu fui convidada, né, pelo prefeito Felipe para estar assumindo o CRAS, né, me colocar à frente do CRAS, para dar algumas melhorias, né, alguns pequenos ajustes e tal à população. E eu resolvi, então, né, assumir esse desafio.
Que bom. Agnes, eu vou pedir para te erguer só um pouquinho o microfone aí. Isso, aí fica bom. Agnes, você já tinha alguma experiência nesse tipo de trabalho?
Na verdade, eu já venho de longa data trabalhando, né, à frente das políticas públicas. Já fui conselheira tutelar, agente de saúde, sou concursada lá no município, agente de saúde. E daí sou formada, né, graduada e pós-graduada na área. Fiz alguns trabalhos voluntários também na parte do serviço social. Inclusive, aqui em Lagoa Vermelha também ajudei naquela época da calamidade pública ali, né? E tô cada dia me preparando mais, né? Então, tem
um trabalho muito gratificante, né?
Uhum. É um trabalho. De fato, que... é bem gratificante. É. Eu me identifico muito com o serviço social, né? Porque é uma profissão hoje que eu vejo que é a única área que é o profissional assim que atua e consegue levar resultado para a vida da pessoa, né? É o único profissional hoje que eu vejo que consegue fazer a diferença na vida da pessoa, né? Na vida das famílias, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade e risco social.
Apesar de não ser natural de Capão Bonito, hoje já se considera uma moradora, uma Capão Bonitense.
Com certeza, né? Como eu havia dito, né? Sou natural de Ijuí, mas moro no Capão Bonito há 20 anos. Uhum. Então é uma vida, né?
O que vocês têm traçado para, a partir de agora, realizar aí no CRAS?
Agora, eu estou chegando agora, né? Então eu estou me inteirando ainda do assunto, dos acontecimentos. Algumas coisas eu já tinha conhecimento, outras não. Uhum. Então eu estou avaliando, no primeiro momento, né, os pontos positivos, os pontos negativos, para a gente ir juntando uma estratégia, né? E usando de outras metodologias, então.
Você já sabe em que situação você está assumindo lá esse desafio? Como é que estava sendo conduzido e a estrutura que você
Sim,
recebe lá?
A nossa estrutura ela é muito boa hoje, considerada que o CRAS, né, para quem não sabe, também é muito importante colocar que ele é uma unidade estatal, né, uma unidade pública estatal. Ele é um centro de referência para ser trabalhada a prevenção, né? Prevenção de violação de direito. Então, lá dentro tem uma equipe muito forte, assim, altamente qualificada, porque, de acordo com o SUAS, o nosso município é considerado de pequeno porte, município pequeno porte 1, que vai até 2.500 habitantes, que exige, no caso, que se tenha um técnico de nível superior, uhum, um assistente social, no caso, e um psicólogo, e dois técnicos de ensino médio. Então, veja que, segundo o dado do IBGE lá de 2019, o nosso município tem 1.654 habitantes, e hoje temos uma equipe com dois assistentes sociais, uma psicóloga e duas de ensino superior também, né? Duas técnicas, outras duas técnicas, que é a guria do Bolsa Família e a recepcionista. Nosso motorista também é graduado, né? E eu com toda essa minha bagagem, né?
É um suporte bom para fazer um trabalho de qualidade.
É uma equipe que está além do necessário, né? Para o Capão Bonito. Então, é um suporte bem qualificado mesmo.
Hoje, dá para dizer que é mais fácil, é mais complicado para ter o controle de quem se utiliza mais diretamente do CRAS, que tipo de necessidades e demandas são mais procuradas por lá, ou ainda você não conseguiu tomar pé dessa situação?
Não, eu já tenho essa noção, sim. Na verdade, o CRAS, né, faz a busca ativa das famílias, porque tem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade e tal. Alguns procuram, outros nem tanto. Então, o CRAS não para, né? Ele continua sempre a busca ativa, atendendo as demandas, né? E hoje, devido a essa pandemia, né, a falta de emprego e tudo, então a procura pelo CRAS é maior. Hoje é maior.
Cresceu bastante.
Cresceu bastante.
É.
Esse mês teve bastante pedido já de cesta básica, de outros benefícios, né?
Mas é alimento mesmo, Ana?
É, mas é alimento. É. Alimento e a geração de renda, né? Que agora, inclusive, hoje tem o encerramento do curso de cuidador de idoso, né, que já estava tendo no CRAS, que essa é a ideia, gerar emprego e renda, né, para as famílias.
A propósito, Agnes, a gente percebe aqui pela rádio que hoje é uma demanda bem interessante para quem busca uma oportunidade de emprego se qualificar nesse segmento, né?
Sim, verdade.
Muita procura por pessoas qualificadas como cuidador, né?
Sim, bastante, até porque é um município de interior, assim, né? As casas tudo longe, tem bastante idoso, né? Uma população grande de idosos, então exige essa demanda, né? De cuidador de idosos.
Quantas pessoas estão fazendo curso lá?
Agora, devido à pandemia, né? Foi reduzido, né, o número, então tem 6 participantes. Daí agora a gente pretende sentar, criar um novo projeto, que é o projeto do empoderamento feminino, né? Que eu pretendo estar executando lá, que é justamente esses cursos com início, meio e fim nessa área para gerar emprego e renda, que a pessoa tenha condições de colocar o seu negócio daqui a pouco e estar gerando renda, né? Que a mulher tenha mais autonomia, porque devido ao fato também de ser um município do interior, os homens conseguem mais facilmente trabalho em granja e tal, e as mulheres nem tanto.
Agora, essa consciência, Agnes, ela é importante, porque que as pessoas tenham em mente que não é só buscar a doação, só estar dependendo de um auxílio, e sim se capacitar para, quem sabe, ter a sua renda e
sim,
poder se sustentar, né?
É verdade. Uma das nossas metas é essa agora, né, levar conhecimento para a população, porque é exatamente isso que o CRAS faz, ele é um centro de referência, né, ali é feito um acolhimento, um atendimento, uma escuta qualificada para todos aqueles que necessitarem, e a gente vai estar encaminhando, né, porque às vezes tem coisas que não é parte da assistência social, né, ou do CRAS, mas a gente é qualificado para estar encaminhando as pessoas para onde elas devem ser encaminhadas, porque é importante ressaltar que o CRAS, as pessoas têm aquela ideia de assistencialismo, né? O CRAS não é essa coisa, ele tem a política pública, né? Que ela é executada, que é justamente a promoção de direitos, né? A garantia de acesso a direitos e a prevenção à não violação de direitos.
Aquele ditado que é tradicional, é antigo, mas ele serve, que é não apenas só... precisa ensinar a pescar também, não só dar
exatamente
o peixe.
Exatamente,
né?
É bem isso. A gente faz todo um acompanhamento, né, de início, meio e fim, para a pessoa se desenvolver e ela ter condições de andar com as próprias pernas, né, diga-se assim.
Hoje, as pessoas que buscam mais o CRAS, tem uma média de idade ou...
Não, não. Mas geralmente são pessoas mais jovens, né, com crianças, pessoas que não estudaram, né, que não têm emprego. Essas coisas, essa dificuldade mesmo.
E a gente sabe também que, apesar de ser um município pequeno, hoje essa demanda de necessidade, da busca de um auxílio, ela é geral em todos os lugares.
É geral,
né?
Em todos os lugares. Né? Tem dificuldade, tem vulnerabilidade, tem problemas, né? Tem violações de direito, como eu havia dito. Então, não dá para, né? Não tem como não dar uma atenção especial, né?
E até pessoas que estão enfrentando problemas de relacionamento familiar acaba caindo lá para vocês.
Sim, sim, lá é.
Isso é.
É, o CRAS é a porta de entrada para todos os problemas, né?
Exato.
Todas as situações. Qualquer violação de direito, qualquer problemática cai lá. E de lá é encaminhado, então, para os órgãos de origem.
Para,
né,
fazer o direcionamento,
sim,
correto. Mas lá é que tudo começa.
Né? É lá que tudo começa.
Hoje a estrutura está montada onde lá, Agnes?
Hoje lá é do lado da unidade de saúde, em frente à escola municipal também. É bem, tipo, praticamente que no centro.
É bem localizado. É fácil o acesso.
Fácil o acesso.
Hoje, apesar de toda a divulgação que existe sobre o trabalho, a atuação do CRAS, ainda tem muitas pessoas que chegam lá, ah, não sabia que existia esse tipo
de atendimento. Sim, bastante. Ainda, essa era uma deficiência que nós tínhamos até então, né? E que eu estou tentando agora trabalhar com as gurias lá. E vamos conseguir, né? Uma das metas, digamos, essa nova metodologia de passar conhecimento. Porque às vezes as pessoas chegam lá e é dito, né? Então, que, ah, não é aqui, digamos, não é aqui.
Tudo
mas
é lá.
Então, é, tudo é lá. E nós, se não for de lá, nós vamos estar encaminhando para onde tiver que ser encaminhado.
Interessante. É, a gente sabe que o trabalho ele é um trabalho intenso, ele não para nunca, sempre tem demanda, então requer muita dedicação acima de tudo, né?
Com certeza.
O importante é isso que você falou, né, Agnes? Tem uma estrutura boa, tem condições de trabalho.
Tem uma equipe bem capacitada, né? Então não tem como não dar certo, né? É só ter uma boa dose de vontade, digamos assim, que conhecimento a gente tem, e somos todos profissionais bem qualificados para atender essas demandas.
Né? E com toda essa caminhada que você tem neste segmento de dar o suporte para a comunidade, a gente tem certeza que rapidinho as pessoas vão estar tendo um acesso ainda maior e uma proximidade
Sim,
de você.
Sim, com certeza. Lá, né? A ideia é deixar cada vez as portas do CRAS mais aberta para todos aqueles que necessitam e aqueles que, né, querem conhecer realmente, né, o CRAS e a política de assistência social.
Essa questão de projetos habitacionais, que a gente sabe que lá está havendo um incremento Sim. bem significativo. A procura é muito grande lá, Agnes?
Sim, tem sido, né, a procura e a necessidade também, né, de alguns lugares. Principalmente me foi passado que na parte de Barretos ali existem casos mais vulneráveis, né? Então, com mais urgência, mais prioridades também, né? Então, hoje, esse projeto habitacional, eu digo que é o carro-chefe, né, do CRAS. É uma política de habitação separada, mas é executada pelo CRAS também, né? Como o nosso município é pequeno porte, então tudo se direciona ao CRAS e o CRAS executa. E hoje está sendo efetuada, no caso, pequenas reformas. Às vezes as pessoas, algum precisa um banheiro, outro uma tábua, brasilite está sendo dado. Mas até então, agora, até hoje, às 10 horas, tem uma reunião com o prefeito Felipe para a gente dar andamento, né, para a política, porque ele pretende começar a dar 5 casas por ano, né, para a população. Então, agora, a gente tem que construir esse projeto junto, né, que já está em andamento.
E a propósito, Agnes, a gente sabe que estamos aí diante de uma pandemia há mais de um ano, as dificuldades aumentam. Como é que estão os trâmites do Bolsa Família? Hoje é grande o número de pessoas que busca estar adequada para receber esse benefício?
É, hoje, como eu disse, eu estou chegando agora, não estou bem a par, né, do número, da quantidade de pessoas que estão recebendo esse auxílio, mas com certeza a procura é sempre grande, até por causa do desemprego, né, de muitas famílias, muitas mulheres, muitos filhos, né, muitas crianças, procura é sempre grande.
Então, pessoal que ainda tem algumas dúvidas, procure vocês.
Procure lá, né? O CRAS, nós estamos lá, né, justamente para isso, para orientar, para guiar, para ensinar para as pessoas qual é os direitos delas, garantir que elas tenham acesso aos seus direitos, né? Porque lá a gente não está fazendo favor para ninguém, lá a gente está para servir.
É um direito,
né,
da
justamente,
população.
Justamente, é um,
né,
direito. É. Muitas pessoas, por não conhecerem, não saberem, ficam com vergonha de procurar, né, o CRAS, de pedir uma ajuda, mas não precisam ter vergonha, porque é um direito de vocês e a gente está lá justamente para isso, para garantir esse acesso de direito.
Certo. Agnes, muito obrigado. Sucesso para você nesse novo desafio lá, viu?
Muito obrigada, eu que agradeço.
E conta com nós aqui, porque a gente sabe que, felizmente, a Rádio Cacique tem uma penetração impressionante
Sim,
lá em Capão e na
certeza,
região.
Com certeza,
né?
A divulgação é sempre muito importante, né? O primeiro passo para o sucesso.
Com certeza. Obrigado, então, à coordenadora do CRAS de Capão Bonito do Sul, Agnes Thaís Moraes Scherer, assumindo esse desafio. Pessoal de Capão Bonito aí pode procurar a equipe lá do CRAS, que certamente terão todo esse suporte necessário. 8h41, nós vamos ao intervalo e voltamos já.
Saúde e bem-estar. Oferecimento... Laboratório Biolab, atende IP, USAMED, Unimed, Pronto Clínica, ViaMed e todos os sindicatos e demais convênios. Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais.
No Laboratório Biolab, você tem facilidade para a realização dos testes da Covid-19. Realizamos exames pelos planos de saúde da Unimed e Pronto Clínica. Temos descontos especiais para quem